Certamente você já ouviu alguém dizer que amamentar faz bem para o bebê. E não é só para ele, faz muito bem para a mamãe também. E vamos provar agora para você com a entrevista com a doutora Bianca Besbate de Pelegrin. Doutora Bianca, bom dia.
Olá, bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Como está? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Trabalhando bastante, né?
Bastante, bastante.
Doutora Bianca, o assunto aleitamento materno é principalmente abordado aqui porque estamos no agosto dourado. É um mês importante, não que os outros não sejam, né?
É, o mês de agosto, então, ele é voltado para a gente, para a conscientização da importância do aleitamento materno. E por que que colocaram, então, um dourado na cor do agosto? Porque o leite materno, ele é considerado o padrão ouro de alimentação para o recém-nascido, para a criança nos primeiros 6 meses de vida. Então, por isso surgiu o agosto dourado.
E é a melhor fonte de nutrição, de alimentação para o bebê, né?
Sem dúvida. Fonte de nutrientes, vitaminas, fonte de anticorpos. Então, é extremamente importante para o neném.
Quais são as principais causas que podem impedir o aleitamento?
Então, a gente tem uma série de dificuldades que as mulheres encontram durante a amamentação que podem dificultar, então, a amamentação. Às vezes formam-se fissuras, que são rachaduras na mama, a mama inflama, a mama infecciona, tudo isso gera dor, gera desconforto, gera angústia, o que pode fazer com que a gente pare de amamentar. Além disso, a gente também tem uma ingesta de líquido inadequada por parte da mãe, uma alimentação inadequada da mãe pode interferir na produção do leite também. E existem algumas doenças que a gente, tanto da mãe quanto do bebê, que a gente acaba não permitindo a amamentação. Mas geralmente, a maior barreira que a gente encontra é realmente essa dificuldade no iniciar a amamentação, porque não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Gera realmente muita angústia, gera desconforto, que acaba fazendo com que o processo de amamentação não seja tão fácil assim.
Quais são as dicas que você dá para as mães de primeira viagem para facilitar o aleitamento? Isso já pode ser feito desde a gravidez?
A primeira dica é calma. Eu costumo falar que é como andar de bicicleta. A gente não saiu com a bicicleta andando sem dificuldade nenhuma. É um processo de adaptação. A mãe tem que aprender, o bebê tem que aprender. Então, não é simplesmente chegou, botou no peito, pronto, tudo aconteceu, tudo foi maravilhoso. Às vezes, a gente tem muita dificuldade. Então, calma. É um processo realmente de aprendizado até a gente chegar no sucesso.
Quando chega em casa após o parto e a mãe tiver problemas no aleitamento, a quem que ela recorre, né? Geralmente tem a avó que está ali ajudando, tem sempre alguém ao redor ali porque é um momento delicado e que necessita realmente de apoio, né? Como é que ela faz?
É muito importante que a gente tenha uma rede de apoio. Então, quem é essa rede de apoio? Não é só o profissional da saúde, é o pai, são os familiares, são os amigos, pessoas externas que às vezes fica naquela cobrança do mas tu não tá conseguindo amamentar, que gera realmente muita aflição. Então, por parte dos familiares, por parte dos amigos e dos conhecidos em volta. E além disso, os profissionais que vão auxiliar essa mulher. A gente tem o obstetra, o pediatra, fisioterapeuta, vários profissionais da área da saúde que conseguem auxiliar essa mãe para o sucesso da amamentação.
Muito bem. Outro medo que as mães têm, né, com relação à saciedade do bebê. Ela nunca sabe se está dando pouco leite, se é muito leite, ela vê coisas que os outros não veem, esse bebê não cresce, ele está dormindo. Quer dizer, é um monte de ansiedades e dúvidas que
muita
a mamãe tem.
Muita preocupação, né?
Exato, né?
Os primeiros 6 meses, a gente chama de livre demanda. Quem vai escolher a hora, a quantidade, é o neném. Então, o neném vai ter fome, o neném vai pedir. No começo, a cada 2, a cada 3 horas, às vezes, esse tempo de mamada pode espaçar. A gente tem que pensar também que o nenê é pequenininho. Então, o que cabe no estômago de um neném é bem diferente do que cabe no nosso estômago. Então, realmente, as porções são pequenininhas. E é o neném que vai determinar essa demanda, a frequência de mamada e o quanto que ele vai mamar.
Muito bem. Como é que funciona o processo para doação de leite? É possível fazer? Uma mãe pode amamentar o filho de uma outra mãe? O leite é o mesmo, não faz mal? Como é que funciona isso?
Então, existe sim na nossa região um banco de leite, né, no Hospital Santa Catarina, em Criciúma. E como é que funciona? O leite, ele é produzido, o estímulo que a gente tem é a própria mamada. Então, quanto mais o neném mama, mais eu vou produzir leite. E pode ser sim que eu tenha leite numa quantidade suficiente para o meu neném e para outro neném também. Como é que funciona essa doação? Existem o próprio hospital, ele tem pontos de captação, tem que entrar em contato com o hospital para saber se na cidade que o paciente está tem esse ponto de captação, ou às vezes um motoboy pode buscar esse leite. E não é simplesmente aquele leite é entregue para outra criança. Sofre uma série de processos para adequar o leite de uma mãe para outra mãe, para não oferecer riscos para outra criança. Então, é sim um ato seguro, é um ato de muito amor e que realmente salva muita criança.
Muito bem. Chegou um questionamento aqui pelo WhatsApp, né? E o que a pessoa vai relatar aqui não foi o que eu senti quando a minha esposa estava grávida, mas eu quero ouvir de você. Olá, bom dia. Gostaria de perguntar o porquê no sistema SUS não se tem um acompanhamento profissional desde o pré-natal. Porque eu, quando fui mãe, fui ao pediatra e receitou medicamento e não me ensinou a como dar de mamar. Falando do SUS, diz ela aqui, né? E eu, né, acompanhei a minha esposa grávida na época do pré-natal e eu senti firmeza num bom atendimento e todo acompanhamento, com reuniões e tudo mais, né? Talvez na época que ela foi mãe, esse serviço não estava disponível, ou não a contento, pelo menos, né?
A gente tem, assim, muito bem firmado hoje em dia a importância do aleitamento materno, a importância do leite materno para a mãe e para o bebê. E cada vez mais a gente tem esse estímulo, esse incentivo ao aleitamento. Quanto ao atendimento, ele vai variar em cada cidade, vai variar em cada região. Então, a gente não consegue generalizar, né?
O pré-natal oferecido pelo SUS, ele está ou deveria estar disponível em todas as cidades?
Sim. A gente tem as recomendações do Ministério da Saúde. Tudo que é solicitado durante o pré-natal, durante o acompanhamento pós-parto, seja no SUS, seja no particular, onde for convênio, ele tem uma regulamentação, ele tem embasamento científico, ele é realmente feito de uma maneira segura. Então, existem sim protocolos que são seguidos, independente seja SUS, seja plano de saúde, seja atendimento particular.
A ouvinte colocou aqui uma situação que ela passou naquele momento que ela esteve grávida, né? E eu, num outro momento, também vi uma outra coisa. Mas claro que você falou muito bem. Cada cidade, cada região, né? Tem diferenciações, algum serviço um pouco melhor oferecido, outros nem tanto, né? A frequência de reuniões, o acompanhamento, a pessoa da área de saúde daquela região, o interesse dela em perguntar e acompanhar, como é que está? Então, isso tudo, claro que, né?
E existe também um acompanhamento que a gente, toda mãe que já teve neném sabe como é frequente a ida ao pediatra, principalmente ali nos primeiros meses de vida. Por quê? A gente tem que avaliar como está o ganho de peso, como está o crescimento, como está o desenvolvimento dessa criança. Em algumas situações, é sim necessário acrescentar uma fórmula, acrescentar outros alimentos além do leite materno. Então, precisa ser feito um acompanhamento. Eu tenho que acompanhar peso, crescimento, desenvolvimento para saber se está sendo suficiente. Em alguns momentos, por mais que esteja amamentando, a criança não está crescendo, não está ganhando peso, então vou adicionar alguma coisa, depois eu vou avaliar de novo. Então isso é muito dinâmico e isso tem que ser acompanhado de perto.
E no caso dessa ouvinte aqui, inclusive, ela fala sobre o médico que deveria ter orientado como tomar o medicamento. Quando eu vou numa farmácia, a pessoa pergunta, quer que anote na caixinha? Sim, quero. Porque você tem uma receita, tem lá uma bula, mas na caixinha você já vê lá toda a posologia, a forma de tomar, pronto. Fica mais rápido, né? Mais prático. Deixa eu ver aqui. Olá, bom dia. Doutora, o leite materno pode causar refluxo no bebê recém-nascido com 15 dias de nascimento? Pergunta ouvinte.
Não, então, a gente tem, é comum que as crianças, depois de mamar, possa ter um pouquinho de vômito, voltar um pouco o leite. Para saber o que é exatamente, o pediatra vai poder informar. Porque a gente pode ter algo fisiológico, algo normal daquela criança, ou pode ser um indicativo de uma doença, um refluxo, por exemplo. Então, nesse caso, precisa ser feita uma avaliação com o pediatra, para ele avaliar. Às vezes é a posição da mamada, às vezes é a posição pós-mamada, e às vezes a gente tem alguma doença de base mesmo causando isso.
Entre uma gravidez e outra, a quantidade de leite, né, diminui, aumenta, tem alguma diferença ou cada gravidez tem a sua história?
Na própria mamada, muda. O leite da gente, ele vai mudando, na própria mamada, o começo da mamada, o meio da mamada, o final da
É
mamada.
o que define.
A gente tem diferentes leites num só. Assim que a gente nasce, o primeiro, que a gente chama de colostro, ele ainda não tem aquele aspecto branco de leite realmente. E isso gera uma incerteza em saber, ah, mas será que está sendo suficiente
É
ou
meio
não?
aguado, né?
É meio amarelado. Então, esse leite, ele é muito rico em imunoglobulina. A gente costuma falar que é praticamente uma vacina para essa criança. Tem muito anticorpo para a criança. E ao longo, de todo o processo de amamentação, vai mudando o padrão do leite. Quantidade de gordura, de carboidrato, de proteína, de imunoglobulina, tudo isso muda na mesma gestação, de uma para outra, na mesma mamada. Então, o leite, ele atende à demanda da criança. O nosso organismo, ele é muito sábio, ele é muito inteligente. Ele vai variar conforme a demanda do neném.
Mães recentes e mães futuras mães, né? Tem uma explicação bem aprofundada aqui, tá bom? Daqui a pouco eu pergunto aqui a alimentação da mãe, né? O tipo de parto se influencia na amamentação também e outras dúvidas também. Você pode perguntar pelo WhatsApp 98452-1235, intervalo e a gente já volta.